já está pronto,
tá pronto
e disponibilizado no YouTube do governo do Acre.
No governo do Acre. Lista de questões, Everson, videoaula, tudo pronto e por área.
Só para a gente, na verdade, eu antecipei aqui um monte de perguntas. O Prenem Legal já começou.
Já começou.
Fala aí como é que é a programação, o cronograma do Prenem, professor.
Perfeito. O Prenem Legal está na estrada desde a primeira semana de abril, né? A gente ia começar em março, teve um atraso desde abril. Então, assim, esse primeiro momento, o que o Prenem Legal está fazendo? Nós estamos já atendendo os sábados letivos, então nós já estamos aí com 5 sábados letivos que a gente já atendeu, e a gente está nos municípios. Então nós já fizemos Porto Acre, Bujari, já fizemos Senador Guiomar, Capixaba, vou lembrar tudinho. Já fizemos Tarauacá, já fizemos também Senador Guiomar, acho que eu falei. Então a gente já rodou todos esses. Municípios
presencial.
Presencial.
Com a equipe, aí vocês o quê? Montam um estádio, um ginásio para poder dar aula?
Nossa vontade seria essa. A gente faz normalmente para as escolas que têm
uma capacidade
maior, né? Normalmente tem auditório.
Melhor,
né? E aí quando o auditório, por exemplo, estávamos em Sena Madureira, então a gente juntou duas escolas no auditório lá em Sena. Em Capixaba a gente conseguiu juntar alunos da zona urbana e da zona rural, alunos do campo. Então a gente monta uma estrutura, normalmente o núcleo local, ele prepara um lugar para... Os núcleos têm, inclusive, auditórios, né, para isso, e a gente leva. Né? Então, a gente está presencialmente a equipe inteira. Com todo mundo dentro do ônibus, passa uma semana, duas semanas, se for preciso, volta de novo, dá uma descansada e continua. E aí, a gente tem essa aula presencial que é legal, que é olho no olho para os alunos. Então, a gente sente ali, por mais que a gente esteja trabalhando com eles virtualmente, mas quando você olha, você tira tudo da presencial, é mais interessante ainda.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas vivências, né? Tanto profissional,
certo,
quanto da relação mesmo com o estudante, que muitas vezes não tem acesso a esses conteúdos na grade curricular regular dele,
regular.
Não sei se eu estou falando corretamente a linguagem didática das coisas, mas eu acho que essa vivência desperta muitas coisas, né, professor?
Jefferson, assim, a gente chega nas escolas, quanto mais distante da capital, mais essa percepção. Normalmente, quando a gente pergunta quem vai fazer o Enem, poucos levantam o braço.
Na capital,
a maioria, agora nos municípios mais distantes, muito aluno não se vê fazendo uma faculdade. Então, ele acha que ele nem vai fazer a prova do Enem porque ele não vai passar. Ele não enxerga isso. E aí você entende a realidade de casa e tal, da família. E aí, tá, a gente percebe ali que no auditório, por exemplo, que tem 150 alunos, 50 levantaram a mão que vão fazer o Enem. E aí a gente vai fazer uma conversa passo a passo. A gente dá aula, a gente motiva, a gente traz uma paródia e tudo mais e tal. E prova para eles que são capazes. Então, quando a gente está dando aula e resolve uma questão, que ele consegue resolver a questão que está lá no data show projetada, assim, eu sei resolver. E normalmente, quando a gente termina, esse ano a gente está fazendo 2 dias em cada município, que é mais legal ainda, a gente passa 2 dias com eles inteiro, né? No final, no último horário do segundo dia letivo, a gente pergunta quem vai fazer o Enem e a maioria levanta a mão. Porque ele se enxerga, ele sabe que é possível. Então é aquela realidade, é diferente. Na escola, nem sempre ele tem o acesso, ele acha que o que ele está vendo não é para o Enem, mas é. E quando a gente chega e fala assim, olha, isso aqui que você viu é no Enem, está aqui uma questão, você sabe resolver, ele muda a percepção. O ano passado, o estado do Acre foi um dos estados que teve a maior participação de alunos na prova do Enem. Nossa porcentagem passou de 80% dos alunos da terceira série fazendo o Enem. Esse ano a gente quer passar os 90%.
Maravilha. Estou conversando aqui com Humberto Miranda, coordenador do programa Pré-Enem Legal da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Estado do Acre. São exatamente 5 horas e 21 minutos. Estamos ao vivo para todo o estado por meio das rádios públicas, ao DFM, Difusora Acreana, em todos os municípios acreanos e também por meio do nosso canal do Governo do Acre no YouTube. Você se conecta com a gente, pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida aqui, professor Humberto Miranda, coordenador do programa Pré-Enem Legal. Ainda falando de aulões, eu acabei cortando o senhor, desculpa.
Não.
Queria que o senhor concluísse o cronograma, né? O senhor disse que estão indo nos municípios e a partir daí...
Perfeito, estamos indo nos municípios, vamos visitar todos os 22 municípios. E depois, no segundo semestre, nosso foco é a capital e as escolas do campo, aqui do entorno. Então, desde a Transacreana, a Estrada 317, a gente vai visitar todas as escolas e focando nas escolas daqui. Então, pessoal de Rio Branco, por favor, não é que a gente deixa vocês por último, é porque a gente dá um semestre inteiro dedicado às escolas daqui, porque onde tem mais escolas, obviamente. Então, a gente vai atender escola por escola, no auditório, onde não tiver auditório, a gente vai conseguir concentrar em algum lugar, um espaço alternativo, mas vamos atender todos os alunos. Então, além dessas aulas presenciais, nós ainda estamos com as aulas nos sábados, estamos com podcast, inclusive, viu? Você tem um bom convidado, você, viu, Jefferson, para falar um pouquinho sobre... sobre o Colégio Criando, por exemplo, seria interessante. Temos o podcast, nós temos as aulas ali gravadas, enfim, muito material. E sem contar o material apostilado. Jefferson, nós descobrimos que nós temos alguns alunos que eles nem conseguem se adaptar muito bem, nem ouvindo, por exemplo, com um podcast ou assistindo a videoaula, mas ele consegue entender lendo. Então hoje nós estamos com material, com materiais de todas as áreas produzidos. Então tem aluno, por exemplo, que prefere baixar o material ou imprimir e estudar, lendo, piscando, entendeu? Então a gente tem esse material também. Então são vários produtos que o pré-ENEM oferece, desde a videoaula, a aula presencial, como material apostilado.
A Demanu, aqui do chat no YouTube, mandando aqui palminhas para o professor Humberto. Obrigado pela participação de todos vocês que estão aí nos assistindo também pelo canal do Governo do Acre no YouTube. Sobre o WhatsApp, a gente passou rapidinho. Como é que funciona? Tem um telefone? Vocês têm uma comunidade?
Nós temos a comunidade no WhatsApp. E, inclusive, a gente deixa essa comunidade dentro do nosso site. Então, se ele digitar lá, prenelegal.org, ele vai achar lá o acesso ao nosso site. Aliás, o nosso WhatsApp. E o mais interessante, se ele entrar no site, ele vai achar tanto o WhatsApp quanto ele vai achar o nosso material para redação. E aqui, Jefferson, é importante o aluno entender assim, ó. Se ele nos acompanha no WhatsApp, ele tem acesso a material todos os dias. Todos os dias a gente posta materiais voltados para o Enem, obviamente, segunda a sexta. Se ele está com o material de redação, ele pode escrever a sua redação, mandar para nós pelo site e ele vai receber o feedback ali da redação. Então, o professor Pedro, professora Letícia, professora Janete, que é da equipe de linguagens também, eles vão corrigir e devolver para o aluno com comentários. Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. Isso é fantástico. Então, além do canal do WhatsApp, que está no nosso site, ele também consegue acessar o nosso material específico para a redação.
O senhor falou da redação. A redação é sempre algo muito sensível para os alunos, né? Existe aquele receio, não só sobre o tema, o que, que vai ser, se você está preparado, se você consegue colocar o que você está pensando, né, de forma coesa, com todas as exigências que existem. Vocês têm um cuidado especial, obviamente, tem a equipe própria de redação, mas nesses momentos de aproximação, de relação mais próxima nos aulões, como é que é esse trabalho em relação à redação, professor?
Nós temos, durante a itinerância, que a gente chama, né, que a gente está com os alunos presencialmente, nós temos um momento só para redação. Então, ali, professora Letícia e professor Pedro, eles vão fazer o passo a passo da introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma redação. Então, quando o aluno acompanha essa aula de redação, ele sai ali com todo, não o esqueleto de uma redação pronta, que não é o nosso objetivo, obviamente, mas ele sabe o que fazer em cada parte da redação e sabe quanto que ele vai pontuar em cada parte da redação. Então, ele sabe exatamente o que não fazer e o que fazer nesses três pontos, que é o desenvolvimento, a tese 1 e tese 2, que a gente chama, né, a introdução e desenvolvimento. Na nossa época era desenvolvimento, hoje é tese 1 e tese 2, que são os dois parágrafos ali depois do...
Onde se coloca os problemas.
Exatamente. E as soluções, né? E aí a conclusão que vem com a solução. Então ele sabe exatamente o que falar. E o que é legal é porque nossos professores já dão dicas assim. Se o tema for na saúde, usa esse repertório. Se for educação, é esse repertório. Então eles vão dar repertório independente do assunto. Mas ele vai dar dicas de como que ele pode... o filósofo tal, ele cabe aqui. Então o aluno já sabe, olha, se o tema for meio ambiente, eu sei o que citar. Se o tema for tecnologia, se for IA, eu sei o que citar. Então essa ideia do repertório, que é o que o Enem hoje cobra muito, né? Você tem que saber se o aluno tem um repertório bom para desenvolver. E os nossos professores deixam isso bem prontinho. Então nas aulas presenciais, redação é um dos focos também. Além da matemática, Jefferson, só a matemática, e vale salientar isso, matemática, por mais que seja um componente, é responsável por 45 questões. É um caderno só para ela. Então, a matemática também é um cuidado que a gente tem, junto com a redação em linguagens, porque é um grande diferencial hoje na prova do Enem.
Professor, para quem está ouvindo a gente nos rincões do nosso estado e aqui na cidade também, para quem está nos assistindo pelo YouTube, queria que o senhor fizesse um resumozinho aí rapidinho de tudo que os candidatos, as pessoas interessadas em aprender um pouco mais via o pré-ENEM legal, onde elas podem ter acesso, como ter acesso, é preciso algum cadastro, é tudo gratuito, de forma fácil, enfim, por favor.
pré-enemlegal.org. Anota aí, escreve aí, digite aí, tá? pré-enemlegaltudojunto.org. Ali você vai encontrar, né? Nesse site, você vai encontrar nosso WhatsApp, vai encontrar o e-mail para redação e todos os materiais que nós temos. Tantos materiais para você imprimir ou ler de forma digital, e como nós temos as videoaulas também. O pré-ENEM, ele é gratuito, tá? O pré-ENEM, ele não precisa de cadastro, que é uma dúvida que muitos alunos... Como é que eu faço para me inscrever no pré-ENEM legal? Onde é que faz a matrícula? Não precisa. Você participa de forma gratuita, assistindo as aulas no YouTube, acompanhando a gente pelo site. E se você for aluno da terceira série, nós estamos nos sábados letivos, obviamente, e nós estamos também indo para a sua escola. Então, antes, daqui a pouquinho, a gente está chegando à tua escola aí, vamos te atender presencialmente. Então, assim, não perca essa oportunidade. Se você não é aluno, acredite, a educação vai mudar a sua vida, vai mudar a estrutura da sua família, então vale a pena, e eu sei que você é capaz, sim, de fazer a prova do Enem e passar. Para o aluno da EJA, da mesma forma. O Enem hoje, para quem tem mais de 18 anos, ele serve de conclusão do ensino médio. Então, às vezes, eu tenho mais de 18 anos, mas eu não terminei o ensino médio. Com a prova do Enem, se você conseguir uma pontuação mínima de 400 pontos, você consegue passar. E isso é um diferencial também. O ensino médio vai abrir portas para você, para outros lugares.
Gente, dado o recado, conversei aqui, um bate-papo legal, leve, tranquilo e de muitos esclarecimentos com o professor Humberto Miranda. Professor, obrigado pela sua presença de coração aqui. Não perca essa oportunidade. O pré-ENEM é um programa fantástico em todos os sentidos, né? É, por conta dos profissionais, que são incríveis, por conta da disponibilidade deles em todas as plataformas, para ter você que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, para ter facilidade, né? E
estar na tua escola, tá? Semana que vem, há 2 dias em cada um dos municípios, e não perca, né? Obviamente, todo dia a gente tem material no canal do WhatsApp, tá? Então, todos os dias tem material novo, então nos acompanhe, e claro, no site tem todas as videoaulas.
Maravilha. Obrigado mais uma vez, professor Humberto, e quero agradecer também minha equipe, direção João Pedro, cinegrafistas Gil Melo e Rui Leite, no áudio, Francelino Pereira, que hoje nem quis ficar aqui, né? Tá bem ele. E também nosso querido pastor Jander, nas Libras, ele, Simar Quimpara. Coloca aí teu nome. Simar Quimpara. Essa é fera. E aqui nosso social media exclusivo do nosso GovCast.
das médias.
XYF 201, 4.885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver? Sebrae!
Especiais para pagamento através do
necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos a 26,27 por 145.990, com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990, com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Atenção emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 80 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1.400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação.
Olá, estamos chegando às 17 horas e 37 minutos. Eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias.
Vozes, uma missão: informar com excelência.
Seja bem-vindo ao Conexão Acre. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Retorno das aulas na rede pública do Acre é amanhã, quarta-feira.
Estado mobiliza ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes no Estado.
Governadora Maiusa empossa novos servidores do IAPEM. 85% dos concursados já foram chamados.
Mais de 300 doses de vacina são aplicadas de imunização.
Polícia Federal faz operação contra o crime organizado em 16 estados.
E ainda, o Acre ocupa a 8ª posição entre os estados com maior avanço em gestão pública nos 3 últimos anos.
Você confere essas e outras notícias agora no Conexão Acre.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
E às 17 horas e 39 minutos, rapidamente a gente fala um pouco de trânsito, afinal muita gente saindo do seu trabalho, do seu compromisso, sintonizados nas rádios públicas do Estado. Olha, a gente já fala para você que está nas imediações do terminal da Avenida Ceará. Próximo ao pronto-socorro da capital, trânsito também bastante intenso, como também na altura ali do 7º BEC. Vamos ter muita atenção, muita prudência no trânsito. Cuidado também com os vulneráveis. Motoristas com veículos maiores, sejam carros, caminhões ou ônibus, precisam sempre estar atentos aos vulneráveis, como motociclistas, ciclistas, pedestres e outros. As vias públicas são de todos e precisam ser inclusivas e seguras. Tudo bem? 17 horas e 40 minutos.
Conexão Acre.
Programa Brasil contra o Crime Organizado foca na asfixia financeira. Investimentos de 11 bilhões incluem crédito do BNDES aos estados. Vamos conferir detalhes com Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
O combate ao crime organizado vai chegar a todos os espaços, inclusive onde estão os chamados criminosos de colarinho branco. É o que disse nesta terça-feira o presidente Lula durante o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, no Palácio do Planalto, em Brasília.
Muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está olhando do apartamento de cobertura. Muitas vezes está no meio empresarial, no Poder Judiciário, no Congresso Nacional, no futebol. Que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina. quiser combater o crime organizado de verdade.
Melhorar a qualidade nas investigações de homicídios e intensificar o combate ao tráfico de armas e munições. Para isso, serão destinados 11 bilhões de reais para o programa, 1 bilhão de verbas da União para este ano, que vão ser distribuídos entre os quatro eixos, e uma linha de crédito de 10 bilhões de reais de recursos do BNDES para os estados. Durante o lançamento, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, Jean Nunes, defendeu a parceria entre estados e União como forma de levar tranquilidade à população.
A gente precisa fazer com que esse plano chegue na ponta para que a nossa população sinta a diferença. E a gente precisa unir polícias estaduais, federais e municipais. A gente precisa... público.
Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Educação.
E amanhã as aulas retornam em toda a rede pública de educação. A Secretaria lançou um guia com estratégias de acolhimento e segurança para o retorno às aulas na rede estadual. A reportagem é de Érica Torres.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre lançou o guia Estratégias Pedagógicas de Retorno à Escola. Documento que reúne orientações de acolhimento emocional, fortalecimento da segurança escolar e apoio às equipes gestoras no retorno às aulas da rede estadual. O material foi elaborado de forma integrada pelo Departamento de Segurança Escolar, a Divisão de Psicologia, Departamento de Educação Especial e Dentre os principais pontos, o material destaca a necessidade de acolhimento emocional no retorno às atividades, com atenção especial aos sinais de sofrimento psicológico em crianças, adolescentes e servidores. O guia orienta escolas e famílias a observarem comportamentos como crises de ansiedade, dificuldade de concentração e alterações no sono. Segundo o secretário de Educação e Cultura, Reginaldo Prates, o documento representa um esforço conjunto para garantir um retorno seguro e humanizado às atividades escolares. A recomendação é que as escolas priorizem, nos primeiros dias de aula, atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a empatia, cooperação, autocuidado, resiliência e cultura de paz. Apresenta um cronograma de acolhimento dividido em 3 etapas. No primeiro dia, as ações são voltadas ao fortalecimento das equipes escolares. No segundo dia, o foco estará no acolhimento das famílias, por meio de reuniões de esclarecimento sobre os protocolos de segurança, canais de apoio e orientações sobre possíveis reações emocionais dos estudantes. Por fim, no terceiro dia, as ações serão direcionadas aos estudantes por meio de rodas de conversa, aplicação de sequências didáticas e atividades pedagógicas sobre bullying, preconceito, racismo, segurança e convivência escolar. O material também dedica uma sessão específica ao público da educação especial. Além das orientações, o guia traz um protocolo de segurança escolar com fluxos de atendimento para situações de ameaça, incluindo registro formal de ocorrências, acionamento da rede de proteção, acompanhamento psicológico e articulação com órgãos como o Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS e Forças de Segurança. Érica Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Estado mobiliza ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes no Estado. Vamos conferir com Crisley Souza.
Durante todo o mês de maio, é realizada em todo o Brasil a campanha Maio Laranja, voltada para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Acre, a iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do programa Acre pela Vida. O trabalho é desenvolvido de forma integrada, com ações em escolas, comunidades e espaços públicos. Entre as atividades estão palestras educativas, rodas de conversas, orientações sobre identificação de sinais de abuso e divulgação dos canais de denúncia. As ações também envolvem jovens atendidos pelo Acre pela Vida, que participam de atividades voltadas à cidadania, à cultura e à prevenção da violência. A coordenadora do Acre pela Vida, Fátima Paiva, explica que dentro dessa proposta, no momento, a Sejusp realiza a Operação Caminho Seguro. Atualmente, nós estamos com a Operação Caminho Seguro em execução. É uma operação que tem essa temática do combate a todas as formas de violência, com ênfase na parte de exploração e abuso sexual. Ela é uma operação do governo federal, uma operação integrada, que ela é fronteada pela Diretoria de Operações da Sejusp, com participação da Polícia Civil e da Polícia Militar, e ela atua de forma preventiva. A coordenadora destaca que o programa Acre pela Vida atua de forma contínua ao longo do ano, promovendo iniciativas que contribuem para a redução da vulnerabilidade social e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Acre pela Vida existe desde 2020. É uma estratégia do governo que ela é multissetorial. Ela envolve educação, esporte, lazer, cultura, focados em direcionados para jovens em situação de vulnerabilidade social. Crisley Souza, para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Federal faz operação contra o crime organizado em 16 estados. Polícia cumpre 17 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A Polícia Federal cumpre 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão contra organizações criminosas em 16 estados nesta terça-feira. É a Operação Força Integrada 2, que combate tráfico de drogas e de armas, atuação de facções criminosas, a lavagem de dinheiro, bem como outros crimes. Além da PF, outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias e secretarias estaduais de segurança pública, guardas municipais, participam por meio das FICOS, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Essa operação nacional reúne diferentes ações nos estados do Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, por exemplo, as investigações miram o uso de transporte aéreo, empresas de fachada e laranjas para ocultação patrimonial e movimentação de ativos ilícitos por organizações criminosas. Só nesse caso, 22 pessoas são alvos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A governadora do Acre, Maiusa Assis, participou da cerimônia de posse de novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária, IAPEN, em Rio Branco. Com a nova chamada, o governo estadual alcança 85% de convocação dos aprovados no concurso público da Polícia Penal. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
14 novos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre viveram um dos momentos mais importantes de suas vidas, a posse do Serviço Público Estadual. A cerimônia foi realizada no Museu dos Povos Acreanos, na capital, e marcou mais uma etapa das convocações do concurso da Polícia Penal. Entre os empossados, histórias de persistência e esperança. O novo policial penal, José Ferreira Júnior, falou emocionado que a conquista representa a realização de um sonho construído com muito esforço e renúncias.
É um momento muito especial para quem está aqui assumindo esse concurso, né? Que a gente aguardou, veio com informação e finalmente chegou o dia tão esperado, que é o dia da posse. E com isso, muda magicamente nossas vidas, né? Está melhor, com certeza. Uma carga de um trabalho que você sabe que você estudou e batalhou para estar ali.
Alegria também para a família. Dona Evilásia Sampaio, era só emoção na posse do neto.
Para a gente é uma alegria muito grande, é muito emocionante, porque a gente sabe que é uma conquista, que não foi fácil, né? Mas que ele perseverou e a família apoiando, e ele conseguiu, graças a Deus.
Com a nova chamada, o governo do Acre chega a 85% de convocações dos aprovados no concurso. Ao todo, 280 candidatos já foram chamados para integrar o sistema penitenciário estadual. O presidente do IAPEN, Leandro Rocha, afirmou que a chegada dos novos servidores fortalece o trabalho desenvolvido nas unidades prisionais e reforça o compromisso do governo com a segurança pública.
O governo está trabalhando de forma incessante para que chame todos os servidores, né, todos aqueles que fizeram o curso de formação, agora de forma imediata também. São 11 policiais, sendo 10 masculino e uma feminino, né? E 3 servidores técnicos administrativos, que irão agora repassar, né, o nosso efetivo, tanto policial como...
Durante a cerimônia, a governadora Maísa destacou que cada convocação carrega sonhos, expectativas e histórias de superação. Ela também ressaltou que o Estado segue trabalhando para ampliar o efetivo, mas sempre com responsabilidade fiscal e planejamento.
Esperamos conseguir, né, ter a possibilidade de chamar os demais que estão aguardando ansiosamente, com grande expectativa, por essa oportunidade, que também é uma necessidade do nosso Estado. Então, é uma grande conquista, quero desejar a todos um feliz desempenho, né? Sejam bem-vindos ao serviço público e que esse serviço seja prestado com muito amor, com muito carinho para a nossa comunidade. De certa forma, atende também as famílias, contribui com a segurança pública.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E o Acre ocupa a 8ª posição entre os estados com maior avanço em gestão pública nos 3 últimos anos. As informações com Ângela Villanova.
O estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública, divulgado na última semana, revelou que o Acre se destacou pelo avanço na gestão pública com base em 20 indicadores relacionados à eficiência da máquina estatal e à solidez fiscal. Na região norte, o estado alcançou a primeira colocação nesse quesito e no cenário nacional aparece na 8ª posição. Além do Acre, estados como Roraima, Amapá e Rio Grande do Norte também figuram entre os que apresentaram maior avanço no ranking, segundo o levantamento. A análise combina diferentes perspectivas, como a posição no ranking, o desempenho dos indicadores e a trajetória dos estados ao longo do tempo. No que diz respeito à eficiência da máquina pública, o Acre aparece na 3ª posição. O mapa de desempenho desse pilar mostra que os maiores avanços nos últimos 3 anos concentram-se nos estados das regiões Nordeste e Norte. O Rio Grande do Norte lidera o ranking, seguido por Goiás e pelo Acre, reforçando a presença recorrente dessas regiões entre as primeiras colocações. Esse recorte analisa o desempenho de cada estado ao longo do tempo, permitindo identificar onde foram registrados os maiores avanços nos indicadores de eficiência. Na região Norte, o Acre lidera esse desempenho, seguido por Amazonas e Roraima, que também apresentam resultados expressivos. Para a governadora Maísa Assis, esse resultado é fruto de planejamento, responsabilidade e, sobretudo, de uma compreensão cada vez mais madura sobre o papel do Estado na vida da população. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
E mais de 300 doses de vacinas são aplicadas durante campanha de imunização na fronteira entre Brasileia e Cobija. Reportagem de Roseli Rapapo.
A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, entre os dias 4 e 9 de maio, a campanha de vacinação na fronteira, na ponte internacional Wilson Pinheiro, que liga o município acreano à cidade de Cobija. Durante a mobilização, 310 doses de vacinas foram aplicadas em 146 pessoas, entre moradores, estudantes, trabalhadores e turistas que circulam diariamente pela região de fronteira. A ação disponibilizou imunizante contra doenças como Covid-19, influenza, sarampo, poliomielite, dengue, hepatite e febre amarela. Muitas pessoas receberam mais de uma dose, reforçando assim a importância da atualização da caderneta vacinal. O dia D da campanha aconteceu no sábado 9 e contou com a participação do prefeito Carlinhos do Pelado, que também atualizou sua caderneta de vacinação durante a mobilização. A campanha integra uma estratégia contínua do governo federal por meio do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, voltada ao fortalecimento da cobertura vacinal nos 588 municípios brasileiros, localizados em regiões de fronteira. A iniciativa prioriza especialmente as chamadas cidades gêmeas, como Brasileia e Cobija, buscando prevenir a reintrodução e a disseminação de doenças como sarampo, poliomielite e febre amarela, além de combater a desinformação e ampliar também a proteção da população. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E assim nós encerramos o Conexão Acre de 20 minutos desta terça-feira. Larissa, obrigado.
Obrigada a você, boa noite para você, Jonathan, e todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos acabou falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande mesmo ter você aqui comigo, ter você aí na escuta do programa. E que não seja apenas uma escuta, mas seja um momento em que nós vamos compartilhar a palavra de Deus e que essa palavra realmente traga direção, traga luz, discernimento ao seu coração, para que a sua vida seja realmente mudada e agrade ainda mais o coração de Deus. Eu sei que você é uma pessoa que já se esforça para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito dele, e eu espero que esta palavra venha contribuir para que esse seu esforço seja ainda mais gratificante, seja ainda mais recompensado por Deus, porque quando a gente se esforça com maior entendimento, o resultado vai ser sempre melhor. Ok? Vamos lá então, vamos orar e na sequência a gente vai ministrar a palavra, vai meditar. Papai querido, nós estamos aqui mais uma vez, neste dia, neste final de dia, início de noite, louvando e bendizendo o teu santo nome, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, como nós fazemos todo dia. Dizemos a ti, Senhor, que tu és único, que tu és fiel, justo e verdadeiro, que não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade, o governo. Teu é o poder, a honra, a glória, a majestade, o domínio, hoje e sempre. Tu és o Senhor de toda a terra, do céu, do universo. Tu és o Criador. E tudo, Senhor, reside na palma da tua mão. Tu és o Senhor glorioso, que nos ama, que nos escolheu como filhos, que nos formou, que nos chamou para te servir. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos te convidar para fazer parte deste momento conosco, que pelo teu Espírito de glória, o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos iluminar o coração. A mim que vou falar e aos meus irmãos que vão ouvir, ajude-nos a fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito neste programa. E nós te damos plena liberdade, Senhor, para se mover no nosso meio, para fazer o que precisa ser feito. Nós pedimos ainda que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame o teu poder sobre aqueles que estão enfermos agora. Pai, que venha a glória do Senhor sobre eles, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo esperança, que eles vejam, Senhor, o mover do Senhor agora removendo a doença, a enfermidade, caindo fora, as opressões, os espíritos opressores fugindo agora, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, vem agora o teu poder sobre eles, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, que eles se sintam também abraçados por um Pai que ama, um Pai de amor. Sim, meu Deus, faça essa obra, complete essa obra. Eu sei que o Senhor está fazendo isso agora, Pai, e desde já eu te agradeço. Te agradeço pela cura que está acontecendo agora. Te agradeço, Senhor, pela paz que está invadindo corações que estavam aflitos e angustiados. Eu te agradeço, Senhor, pela cura da alma, das emoções nessa pessoa que estava aflita e angustiada. Eu te agradeço, Senhor, pela cura do que estava doente no corpo físico. Obrigado, Senhor. Eu sei que a tua graça está sobre eles. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, santo rebaixo da caia. O Senhor é digno de glória, de honra, de louvor e de exaltação. Senhor, faça a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser. Eis os meus irmãos, a vida deles. Senhor, que nenhum mal venha alcançar o meu irmão, a família dele, também a minha vida, a minha família. Que tudo aquilo que está nos atingindo, que tudo aquilo, Senhor, que está atingindo a nossa família, caia por terra agora. Em nome de Jesus, e o teu poder seja sobre nós, seja sobre a nossa família, Pai, trazendo a tua glória sobre nós, resplandecendo, Senhor, a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, grande é o Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor, que fez os céus e a terra, o Deus que faz o impossível acontecer, o Deus, meus irmãos, estou sentindo a presença de Deus tão gostosa, tão maravilhosa aqui no meu escritório, de onde eu falo com vocês. Como Deus é bom, irmãos, como que Deus é maravilhoso, como que Deus nos amou. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e é verdade. Esse amor que nós temos por ele não pode ser coisa nossa, porque ela vem, a nossa carne milita contra o Espírito, a nossa carne quer fazer aquilo que Deus reprova, a nossa carne quer os prazeres que são ilícitos. Mas o Senhor mesmo assim nos escolheu, o Senhor mesmo assim nos amou, o Senhor mesmo assim nos chamou para fazer parte do seu reino, do seu exército. Esse Deus, irmãos, é maravilhoso. Nós podemos confiar nele, nós podemos confiar no Senhor, no nome do Senhor. Queridos, como que muitas vezes a gente é tão tapado, tão cego. Por isso que a Bíblia diz que a luz resplandeceu na escuridão, aqueles que estavam nas trevas resplandeceu a luz, né? O livro de João começa falando assim: a luz brilhou na escuridão, a luz veio trazer a revelação da vontade de Deus para o seu povo, para aqueles cujos corações se inclinavam para ele. A luz veio trazer a revelação da realidade em que as pessoas viviam. E a mesma luz que João se refere no capítulo 1, lá no primeiro versículo já, é a mesma luz que está agora sobre mim, sobre você, agora, aqui e agora. É a luz de Deus. É a luz do Senhor, porque Deus é luz, a presença dele ilumina o nosso coração. Oh, glória, aleluia! Santo é o Senhor, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Deus, Senhor, é o reino. Irmãos, Deus está agora fazendo curas, o Senhor está agora libertando pessoas. Reba, Sundekara Lamas, tu és o Senhor, meu Deus. Eu sei que Deus está fazendo isso, eu sei que o Espírito de Deus está agora com as suas asas sobre muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Está trazendo cura, trazendo renovo, fortalecendo o Espírito, derramando a sua glória, a sua graça inconfundível, a sua graça maravilhosa. Louvado seja o santo nome do Senhor que fez todas essas coisas. Queridos, precisamos olhar para esse Deus da forma que está sendo falado aqui. É verdade que Deus se manifesta com poder e justiça também, mas primeiramente fala o amor, a graça. Primeiramente ele nos chama à reconciliação. Primeiramente, ele nos chama a receber o perdão dele. Ele nos oferece o seu perdão. Deus, irmãos, está sempre disposto a perdoar. A Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito. Um coração contrito é um coração arrependido, é um coração disposto a andar com ele, um coração que reconhece os seus erros, que reconhece os seus limites e que procura realmente colocar a sua dependência no nome do Senhor. Isso é um coração contrito. E Deus adora, no bom sentido, né, que eu estou falando, que Deus ama, que Deus aprecia um coração contrito, um coração reverente, um coração cheio de temor a ele. Sim, irmãos, é isso que Deus quer, é isso que ele espera em nós. Um coração contrito, um coração que anseia pela presença dele, que quer, que deseja a presença dele, não apenas por ou para receber um favor, mas um coração que anseia pela sua presença, por gostar, por amar a sua presença. Independente do que esteja acontecendo, ama a presença do seu Deus, do seu Pai. Ama andar na luz. Sim, irmãos. Deus quer isso. O Senhor quer isso na nossa vida. Ele espera esse tipo de conduta, de comportamento dos seus servos, dos seus filhos. Ah, queridos, quando a gente olha muitas vezes para trás, até desanima por ver tantas falhas no nosso caminhar com Deus. Mas mesmo assim, Ele está disposto a recomeçar sempre. Só Deus, irmãos. Só um Deus que já demonstrou milhares de vezes em nossa vida o seu amor para conosco. Um Deus que tem demonstrado de fato o quanto nos ama. E o salmista diz: não fosse a misericórdia do Senhor, e nós já teríamos sido destruídos. E é verdade. É verdade. A misericórdia do Senhor faz com que nós não recebamos aquilo que deveríamos receber. A destruição mesmo. A destruição mesmo. Mas Ele nos chama. Queridos, há lugares em Deus, e eu pessoalmente busco muito esses lugares. Há lugares em Deus em que o maligno não nos toca. Há lugares em Deus em que nós podemos verdadeiramente desfrutar da verdadeira paz. Da paz que está em Cristo Jesus. Por isso que Ele disse: eu vos deixo a minha paz e não vou lá dou como o mundo dá, mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus faz com que a gente atravessa os vales e montanhas, desertos, ondas, bravias, com a mesma paciência e esperança, como se nada tivesse acontecendo no sentido contrário das nossas expectativas e da nossa esperança. A graça de Deus, a presença dEle em nossa vida nos dá essa paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 7. Então nós temos que considerar todas essas coisas, que sendo nós fracos, pobres, e muitas vezes pobres, cego e nu, muitas vezes na adversidade, na luta e sem compreender as coisas direito, nós fazemos coisas que não devemos, mas mesmo assim Ele nos chama a viver uma vida de santidade, uma vida... Jesus diz: sem mim vocês nada podem fazer. Então Ele está nos chamando e diz: venham a mim do jeito que vocês estão. Queridos, não adianta esconder nada para ninguém, nada para Jesus. Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que a palavra não saiu ainda da nossa boca e Ele já a conhece toda. Ele já a conhece toda. Então, por que ficar querendo esconder o que não pode ser escondido? Por que ficar querendo dissimular o que não pode ser dissimulado? E Ele está dizendo: venha, eu conheço.